Tudo no ponto para sair, levo a mão à porta e nada. O meccanismo da fechadura Maxia se conforme à ideia do fabricante, ma sa porta permanece indifferente a accento grave S cocegas. Nem abria para dentro como era suposto, nem para fora como nunca antes visto. Quase não havia tempo para experimentar solo coes novas. E a desvantagem de se ter a vida cronometrada. A outra desvantagem é ao fim do dia ter de absorver, organicamente, o tempo que acabo por sobrar, cuyo prazo de validade é brevissimo. Dores de barriga, cabeca tonta, fadiga, nauseas e uma ma disposicao generalizada sao algans dos sintomas. Risolvem se como se combate as resacas dos excessos alimentares.
Enfie a chave na fechadura e comece a experimentar, desta vez sempre con ceitos. A chave rodaba para ambos os lados e infinitamente. Antes nao era así, habían límites que ao serem forzados a measaban partir e engolir as chaves que querían dar máis voltas do que as necesarias para o cumprimento da funsao. Nunca conté cuántas voltas me eran permitidas precisamente porque a miña mao encontraba o fim instintivamente, grasas a resistencia transmitida no material. Agora, as chaves rodaban sen fin e sem estarem constrangidas entre paredes. Tal vez por iso, un girar estéril, pense y bater a porta. Mas para que me abrir, nao se bate a porta de dentro para fora. Ninguén mora nos corredores, e mesmo se tivese a sorte de, no momento da batida, un visiño pasar, ouvir e interpretar o son como eu gostaría que interpretas o que é que ele podía facer máis que eu já nao tivese feito? Dois facen máis forza, mas isto nao é unha cuestao de forza. Ou pelo menos nao quero que sella, porque se for, significa que ese o con acento agudo dá quizáio arrombando a porta.
Tentei lembrar-me de outra saída. Nao haver alternativa parece-me, pela primeira vez, uma vergonha. Como é que o arquiteto, seguido por uma linha composta de fiche, engenheiros, empreiteiros, obreiros e inquilinos, observadores e outros, como é que ninguém reparou nisto? Como foi possível toda esta gente ter acaitado viver assim? Voluntariamente separados do exterior por uma susaída, separados do interior por uma entrada única, já vi filmes onde os prédios tinham escadas erguidas ao longo da fachada. O me prédio nao tem escadas das janelas para o passaio. Huve andaims involvidos na constrakao, mas assim que se de por concluída, os andaims foram desmontados e guardados nam armazém, nao fossem os compromissos e podia esperar a porta secar. Às vezes pode ter sido a humidad que inca a madeira. É milagre as árvores nao rebentarem como balous, cheio de pressa, peguei no telefone e por faltar imaginação, telefonei para os bombeiros.
É o seguinte, o sucedido é, aconteceu-me que eu moro na rua Martim Muniz, sabe onde é? Tem só um sentido e sabe certo, então é assim, não consigo abrir a porta? Não. Pronto, é assim, não abre. Não tenho o número de ninguém. Isto é um bocado embaraçoso, mas é que não sei mais o que fazer. Certo. Quanto tempo, mais ou menos? Ótimo. É o que tiver de ser. É como se tivesse alguém do outro lado a fazer força, mas não está ninguém do outro lado. Combinado. Obrigado. Com a sua licença.
Esperei até ao fim da esperança de um resgate atempado e, desesperançado, comecei a pensar como ia avisar não poder estar presente na apresentação pública do meu livro. A verdade era demasiado invulgar para não ser mal entendida. Por outro lado, qualquer desculpa tão em cima do acontecimento iria ser sempre interpretada como invenção. Decidi não dizer nada e começar já a pensar, com tempo, numa história para justificar tudo, no futuro. Enquanto inventava, telefonaram-me de um número desconhecido. Podiam ser os bombeiros ou os organizadores do evento a querer saber de mim. Deixei tocar até ao fim. Não pude devolver a chamada porque a dúvida, por desconhecer o nome associado ao número, permanecia. E se telefonasse diretamente para os bombeiros com quem queria falar, a chamada podia coincidir com uma segunda tentativa por parte dos organizadores em contactar-me. O sinal de número ocupado invalidaria a alegação futura de não ter ouvido chamada nenhuma. Pelo sim, pelo não, desliguei o telefone e abri uma janela para farejar sirenes longínquas.
Os processos espontâneos da vida animal, como a respiração, terminam do humano a sua vulnerabilidade e eu não estava a respirar maravilhosamente. Devido a ter inspirado pó acumulado nas partes mais expostas dos livros da minha coleção pessoal. A minha atividade profissional compromete-me a regulares visitas às prateleiras, onde as lombadas fingem ser papel de parede. Desta vez foi para puxar uma tradução sublinhada do processo, Franz Kafka, onde acreditava encontrar relações com outro livro que ia ler e comentar de uma apresentação pública. Durante a procura, nos sublinhados, pela objetivação das minhas crenças, respirei pó de há meses. Talvez séculos, se considerarmos ser sempre o mesmo pó, a levantar voo e a aterrar conforme as movimentações geradoras de brisas e de ventos. Suspeito de terem sido estas espessas inspirações a causa de não estar a respirar maravilhosamente. Cheguei ao evento com antecedência e última recarga de sabutamol na bomba para a asma. Esperei até faltarem 5 minutos para a hora acordada e inspirei o sulfato broncodilatador. Não é possível falar com a voz alta durante uma crise asmática. Nutrição, hidratação e oxigenação são necessidades cuja satisfação é condição para representar. Um corpo desidratado, dióxido carbonado, esfomeado é autêntico. Logicamente, aquilo que garante aos humanos boa alimentação, hidratação e hábitos respiratórios excelentes é a sua capacidade para representar. A autora não aparecia e tinha o telefone desligado. Para mim, honestamente, era indiferente a sua presença. Não li sequer metade do livro dela. 2 ou 3 parágrafos descontinuados bastaram. Encontrei referências a Kafka e percebi haver um caracol a tentar sair de um apartamento, trepando pelas paredes. Se lesse mais, corria o risco de perder ou perturbar a linha de pensamento despertada na leitura. Não faço questão de confessar em público não ter lido a obra na sua totalidade. Mas, bem entendido, é um elogio à autora. O mérito foi ter-me dirigido para as ligações entre Kafka e caracóis e ter-me lá deixado estar à vontade. Levou-me sem puxar e foi-se embora, encontrando só a porta, encostando só a porta. Que mais se pode desejar, além do prazer de estar à vontade? Estava a respirar maravilhosamente, pronto para começar, quando informaram da decisão em adiar o evento 1 hora. Na esperança da autora entrar pela porta, ainda que atrasada, e depois sim, começar sem ela. 1 hora? Não é preferível começar? Vai-se começando. Se ela chegar, entretanto, chegou. Já informei as pessoas e elas concordaram a aguardar porque querem mesmo muito estar com a autora. Querem estar com ela? Como? Quem? Todos ao mesmo tempo? Revezam-se? Como é que isto funciona mesmo? Já agora, porquê? As pessoas gostam de ficar a conhecer a cara atrás dos livros. Não sabia. Perguntaram-lhes e elas responderam? Diz-nos a experiência. É preciso dar às pessoas o que elas querem. Eu sou pessoa e o que quero é começar. Mas os outros não querem começar enquanto não houver autora. E não podemos começar assim e esquecer os outros, não é? Passado meia hora, perguntei se alguém conhecia de vista a autora. Disse não podíamos pegar e pagar a alguém para se fazer passar por ela. Seria uma graça. Mesmo havendo na plateia quem a conhecesse, não deixava de ter graça. Aliás, seria tão mais engraçado quanto melhor se percebesse a farsa. A proposta foi recusada com graciosidade. E ao fim de uma hora, o evento começou sem autora. E quando me deram a palavra, estava com os brônquios do tamanho de grãos de areia. Antes de começar, pedia para, dadas as circunstâncias, fazermos um minuto de silêncio. Nos primeiros segundos, houve rotações de pescoços, contrações das pálpebras, ligeiras vibrações das cordas vocais em tom interrogativo, logo abafadas porque fora de tempo. A meio, ouviram-se todas as coisas presentes, cuja sobrevivência não depende de estar sempre a entrar e a sair dos sítios onde queiram ficar. Rangido de cadeiras, respiração do suave, dilatação das canalizações, à medida que se aproximava ao fim, sobrepuseram-se as coisas por perto e no exterior. Carros, peões, aviões, produções de caráter comercial, trabalhos de reparação e manutenção da via pública. O fim coincidiu com o início de outra coisa já começada e não subordinada aos ponteiros do relógio. Muito bem, quero começar por ler algumas páginas deste livro cujo título... Desculpe, a autora faleceu? Não tomei conhecimento. Eu penso que sim. Percebi mal? Não, eu acho que não. Ninguém avisou a organização nesse sentido. Mas sabe de alguma coisa? Só de ouvido. Mas pronto, esperemos então estar tudo bem. Então, se me dá licença, vou ler alguns parágrafos. Comecei. Vociferei a primeira frase. Uma frase de tamanho médio, capaz de cobrir qualquer linha sem virgular, mas sem apetite para uma segunda. Chegado ao fim, senti a língua seca que nem um bacalhau. Havia um oceano até ao ponto de chegada. Nadando pelas frases, percorreria o oceano como um míssil. Provavelmente, embateria em algum peixe. Se calhar nem isso, o vasto oceano ficaria por percorrer. Mesmo se tivesse pulmões para zigue-zaguear, voltar atrás, levantar a cabeça, inspirar fundo, emergir como as baleias e mergulhar até ficar tudo escuro, nunca iria absorver na pele parte significativa do oceano. Ninguém aguenta o oceano interno uma tarde. Quem ouve, espera ver uma linha de duplo sentido estendida entre as margens, o suficiente para criar a ilusão de que se conquista território atravessando-o e o território conquistado fica para trás, nosso e disponível para voltar. Saltei o segundo parágrafo e colei o fim da fala, algures a meio da página, onde pareceu bem ficar a ligação. Sugiro acabarmos aqui, exclamou por fim alguém na plateia. Fomos saindo da sala, atravessei a porta e desci as mesmas escadas. A passagem para o corredor que me trouxera até ali estava fechada com uma corda encardada de veludo. Segui pela porta do lado, com acesso a um corredor aparentemente paralelo. Caminhando, era possível ver pelas janelas a rua e uma matilha de cães a ladrar descontinuadamente. Encontrei um sinal de saída a apontar para cima. Inclinava-me para jurar estar no piso certo e a saída ser uma questão de progredir para a esquerda naquela altitude. Todavia, para a esquerda só havia parede. Subi as escadas e percorri o corredor superior até umas outras escadas que desta vez desciam, para meu grande alívio, pois imaginava a saída a descer. No fim da escada só havia a entrada para a exposição de um artista cujo nome me era estranho. Então, voltei a subir. Por uma das janelas do corredor, vi os cães na mesma a ladrar. Senti uma tontura e decidi fazer o caminho todo de regresso, conforme o recordava. Tive esperança de encontrar gente, pedir orientações, mas pelos corredores não atravessava a Ivalma. Saltei por cima da corda de veludo. Reconheci o corredor e, no fim, a porta de saída, trancada. Espreitei pelo olho de boi e vi os cães, sentados, sem ladrar, e ao olhar julgo que para a janela onde me viram pela última vez. Estava prestes a telefonar a alguém quando ouvi bater à porta. Era de uma das portas do corredor. Aproximei-me e esperei até ouvir novamente. Ao segundo toque, mal abri, um homem recuou assustado. Estava trancado aqui dentro? Quem? Eu? Não, eu não. Sentou-se a uma mesa, abriu a gaveta e começou a tirar tudo o que havia lá dentro, como se tivesse acabado de chegar, como se fosse o comportamento esperado e fazer qualquer outra coisa ou ficar simplesmente parado e calado fosse inaceitável. Não quer sair? Quem? Eu não quero sair, não, obrigado. Na porta do lado ressoou outro bater, o mesmo ritmo entre o aflito e o envergonhado. Abri a porta e repetiu-se a cena. Quem lá estava dentro? Mal viu a porta ceder aos nós dos próprios dedos, fez como se tivesse acabado de entrar. Sair? Já, já não. Já saio. Mas pode abrir uma porta para a rua? O que tem a porta para a rua? Está trancada. É normal, já não são horas. E agora? Não posso ficar aqui. Ela abre. Tenha paciência. Eu agora não posso. Não tenho tempo para isso. Quem me dera? Quem me dera ter tempo. Mas não posso. Mas não tenho. Não pode telefonar alguém? Oh, quem me dera, mas não posso. Tento o terceiro piso, no gabinete exatamente por cima deste. Tento o quê? Saber das chaves? Obrigado, mas não volto a subir. Quer que feche? Encostada, por favor. Abri mais duas portas e o mesmo repetiu-se com ligeiras diferenças. Às vezes eram sofás em vez de cadeiras, televisores por computadores. Uns sozinhos, outros acompanhados. Comum era a vontade de sair e extinguir-se perante o vislumbre do corredor. Estava cansado e coacionei passar a noite num dos quartos, mas o medo do pó dissuadiu-me e fez-me lembrar as janelas. Abri uma e espreitei. A altura não era fatal e mais do que suficiente para despertar vertigens. Do outro lado, encostado à fachada, havia um canteiro com trepadeiros. Os cães intensificaram o ladrar quando me viram subir o parapeito. Por cima, a lua andava estranha para aquela hora. Passei uma perna de cada vez e aterrei com respeito no canteiro. Os cães explodiram. Mesma distância e o grandemente trancado a cadeado.